Existem duas passagens clássicas sobre a Bíblia no Novo Testamento, a Palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouco uma delas hoje e olhando por um certo aspecto. Poderíamos utilizar um outro ângulo, e aliás, esse outro ângulo é pelo qual ela é mais conhecida, mesmo essa passagem com relação à inspiração, à inerrância da Bíblia. Mas hoje nós vamos observar a utilidade da Bíblia. Para que serve? Alguém poderia lhe perguntar, um não crente, essa Bíblia aí, você vive falando em Bíblia, usando sua Bíblia para lá e para cá e tal, para que serve esse livro aí? Não, é a palavra de Deus, eu sei que é a palavra de Deus, para que serve? Para que serve? Vou lá na livraria, compro e levo para casa. Qual é a utilidade que esta Bíblia ou este livro, composto por vários livrinhos, 66, qual a utilidade na minha vida? Eu não sei se você iria saber responder muito rapidamente, não. Antes de dar umas gaguejadas e tentar imaginar, talvez saísse um bom senso aí, um certo conhecimento das Escrituras, para poder responder melhor. Mas essa passagem que nós vamos ler, ela ensina de maneira perfeita para que serve a Bíblia. Não apenas para o não crente, aquele que não tem Deus como Pai, não tem Cristo como Salvador, e para que serve para o crente, que talvez muitos crentes não saibam responder bem, ou pelo menos de uma maneira um pouco mais profunda e efetiva, esta pergunta. Para que serve? O que eu faço com esse livro na minha mão? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, o capítulo, versículos 15 a 17. Vamos ler do 14 para pegar mais o contexto. Tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí vem um dos versículos mais famosos da Bíblia, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta tua palavra inspirada e que por ela mesma hoje nós possamos ensinar o teu propósito em ter produzido este livro que hoje nós chamamos de Bíblia ou esses livros. Na realidade, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros, uns bem pequeninos, outros maiores. Nos ajuda, então, a explicar esta passagem, nos ajuda a entender melhor por que, para que a Bíblia está em nossas mãos, como ela pode nos ser útil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço pelo efeito dessa pregação na vida de quem vai ouvi-la. Em nome de Cristo. Amém. A inspiração da Bíblia está aqui no versículo 16, e é por isso que é uma das passagens mais conhecidas, especialmente daqueles que estudam com mais profundidade a Bíblia, porque há a declaração clara no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada, que é no original grego, ela é uma expressão soprada por Deus, é inspirada por Deus. Melhor dizendo, o contrário, a expressão em português, inspirada por Deus, é tradução de uma palavra no grego, uma palavra composta pelo nome Deus e pelo verbo soprar. Então, o que diz lá textualmente é o seguinte, que toda escritura é soprada, Deus soprou, no caso, obviamente, na mente de cada pessoa que entrou na confecção de algum livro da Bíblia. Isso garante a inerrância das Escrituras. Deus não vai soprar não vai falar ao coração de alguém uma coisa errada, uma coisa falsa, um engano ou coisa desse tipo. Então, essa é uma das passagens clássicas que defendem a inerrância das Escrituras. Mas, como eu já comentei, além da inerrância, essa passagem fala da utilidade, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Vamos nos concentrar, então, na questão da utilidade da Bíblia. Eu vejo que Paulo trata o assunto em dois níveis. Primeiro nível, a utilidade que inclui o não crente. Não é exclusiva para o não crente essa utilidade, mas inclui. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isto. Versículo 15 diz isto. E que desde a infância, falando do caso particular de Timóteo, sabes as sagradas letras. Obviamente se referindo aqui às escrituras, que na época se referiam apenas ao Velho Testamento. Claro, não tinha nenhuma parte ainda composta do Novo Testamento. Aliás, esta carta de Paulo a Timóteo, dizendo isto, ali estava uma parte do que viria a ser o Novo Testamento, que junto com o Velho é o que nós hoje chamamos de Bíblia. Então, é claro que nós podemos incluir hoje, eu digo hoje, desde o ano 100, mais ou menos depois de Cristo, quando o apóstolo João, com o livro do Apocalipse, encerrou o chamado cânon da Bíblia. Então, hoje, quando lemos a expressão Escritura ou Palavra de Deus, então podemos incluir todos os livros do Velho e do Novo Testamento. Então, aqui ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tornar sábio aqui, o sentido desta expressão é fazer instruído. Não é a sabedoria que está em vista no sentido de alguém ser chamado de sábio, no sentido clássico que nós conhecemos, ou até mesmo no sentido bíblico de que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, que o sábio faz assim, aquele que pensa como Deus pensa, que sabedoria é ver as coisas do ângulo de Deus. A ideia aqui é mais de instrução, de entendimento. A Bíblia faz com que a pessoa que se expõe a ela seja instruído, se prepare e passe a ter entendimento no sentido da salvação. Aí vem a outra expressão que é para a salvação. No original aqui, esse para é uma partículazinha que significa para dentro, de fora para dentro. Então, a Bíblia prepara para dentro da salvação, para a salvação, torna a pessoa que lê em condições de estar ali preparada ou instruída para efetivamente aceitar, ouvir, a se apossar da salvação que Cristo oferece. Agora, um pontinho aqui. Claro que esse ensino só será valorizado por quem está convencido de quem precisa desta salvação. Então, se você chegar para alguém e disser, meu amigo, está aqui a Bíblia, e ela vai lhe instruir para a salvação. Quer ver? Está aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está aqui, minutinho. Que salvação? Não, eu estou bem, eu sou um cristão, já fui batizado quando era criança, sei lá, Deus salva todo mundo. E não, eu não sei se eu preciso dessa salvação, como você está dizendo aí, não. Sou uma pessoa séria, pessoa equilibrada. Desde que eu me entendo, acredito em Jesus Cristo, acredito na Bíblia, nas coisas de Deus. Aí fica um pouquinho complicado, porque a pessoa está com a Bíblia nas mãos, pessoa que não tem Cristo, até aqui eu estou falando de quem não tem Cristo, o livro que vai instruí-la para a salvação, e a pessoa não reconhece que salvação é esta. E é impressionante, para não dizer triste, ou dizendo mesmo, o número de pessoas que se chamam cristãs, que dizem que gostam da Bíblia, que leem a Bíblia, acreditam que é a palavra de Deus, a Bíblia, e se você perguntar, que é a Bíblia para você? Ah, é um guia de vida. A Bíblia é um livro fantástico. Você não conhece, não? Não, conheço um pouco. Mas é um livro fantástico. Tem histórias belíssimas, antigas, histórias que tocam o coração. Tem poesias lindas. É um espetáculo. Sim, mas, além disso, você já notou que a Bíblia, já notou, ou crê até, que a Bíblia pode lhe conduzir para a salvação em Cristo, aí a conversa fica esquisita. Mas muitas vezes esse tipo de conversa nós poderíamos ter com o que não é crente ainda. Seu amigo, sua amiga, seu parente, que se acha religioso, se acha não, é religioso, se acha cristão, aí sim, se acha um verdadeiro cristão, mas que você sabe que a pessoa não tem características de um verdadeiro cristão, eu digo, sabe que não tem características, não estou dizendo que você sabe que ela é ou não é, porque aí já começa a falar no coração dela, ninguém conhece o coração. Mas a pessoa não emite sinais que dê motivo a você se convencer de que ali está um verdadeiro cristão. Então, você se sente totalmente à vontade de orar pela salvação daquela pessoa, porque você está convencido de que aquela pessoa não tem nada de crente. E a gente não tem encosta para ter um papo desse aqui, uma conversa dessa. Ah, porque a Bíblia, porque isso, porque... O que é a Bíblia para você? Você entende que você precisa de uma direção até estar em condições de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ou de um preparo, e que a Bíblia lhe dá esse preparo, ela lhe instrui nesse sentido. Conheço pessoas que conhecem passagens de cor da Bíblia. Alguns crentes que antes não eram, que dizem, não, eu sabia de cor, recitava livros e livros, mas só ficava nisso mesmo, achava bonito. Eu não pegava na Bíblia pensando em termos de salvação eterna, de algo para resolver o meu problema com Deus. Não, é um livro bonito que me edificava a mente e tal. Então, para os que somos crentes aqui, vamos ter em mente que faz parte do evangelismo esse tipo de conversa com o não crente. Às vezes eu fico preocupado que o nosso evangelismo vire muito papagaio. Aceite Cristo como Salvador. Você é pecador. Então você arrepende dos seus pecados e aceite Cristo como Salvador. Tudo bem, claro que esse é o resumo muito sucinto do que de fato é o Evangelho e a pregação. Mas, gente, com quantas pessoas nós temos contato que já falamos isso 10 vezes e às vezes nos iludimos, não temos mais nada para dizer. Será que não? Será que não? Não, porque eu já disse que Cristo salva, ele é pecador e precisa se arrepender pela fé, porque Cristo vai salvá-lo pelo sangue que ele derramou na cruz. Vou dizer o quê, além disso? Em termos de essência, talvez não tenha mesmo muito mais o que dizer, mas o Evangelho, ele é muito mais rico do que apenas isso, no sentido de que tem muito mais coisa para transmitir, coroando esta essência, ou dando ali, adornando a doutrina pura do Evangelho. Tem muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser conversada com um não crente, e que por comodismo nosso, bitolamento nosso, pouco conhecimento nosso, ou preguiça nossa, ou falta de coragem, não sei, mas nós não suscitamos, não levantamos conversas mais interessantes, até mesmo sem falar na essência, se arrependa, se converta, porque se ele já ouviu, não quer mais saber disto. Mas de falar de coisas que incluem o Evangelho, que essa pessoa nunca nem ouviu, nunca ninguém disse isso, nunca pensou naquilo. De repente, é por aí que você vai pegar esta pessoa, pegar no bom sentido, que você vai tocar o coração dela. Ué, Que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, este é apenas um ponto, mas existem muitos outros pontos que nós podemos utilizar para tornar mais rica a nossa conversa com um não crente. Eu acho que nós somos muito acomodados com isso. Eu sei que é difícil, eu sei que a maioria resiste, não quer mesmo, eu sei disto. Mas, paciência, que eu sei também que nós somos muito acomodados, sei. E fica aí a lembrança. E no ponto específico aqui é dizer, meu amigo, o que que a Bíblia representa para você? Não, porque eu sou da religião tal. Não, eu sei que você é, não... Mas o que é que a Bíblia representa para você? É uma pergunta interessante. E deve ser mais interessante ainda a resposta. E uma chance que você tem de entrar. De nada adianta ler a Bíblia sem chegar à conclusão, estou perdido, preciso de salvação. Não adianta. Vamos supor, então, que alguém leu a Bíblia e, de fato, se convenceu de que está perdido. Não, eu sei que preciso de salvação. Sei que estou devedor a Deus. Nem imaginava isso, achei que estava tudo ok, porque já fui batizado, crismado, isso, tudo aquilo direitinho, mas me convenço que preciso de salvação mesmo. Já foi um grande serviço que a Bíblia prestou a esta pessoa. Pela leitura dela, alguém se convenceu, pelo menos se convenceu de que precisa de salvação. Mas será que o papel da Bíblia terminou aí? Não, o mais importante da Bíblia é mostrar à pessoa que ela precisa ser salva. Não, de fato, se fosse só até aí, já teria sido muito útil, eu concordo. Só que deixaria o pecador angustiado. E agora o que eu faço? Esse livro me deixou convicto de que eu estou liquidado, perdido, mas não sei para onde ir, não sei o que fazer. Será que existe uma salvação para mim? Olha, essa pergunta aí, será que existe salvação para mim? É muito mais comum na cabeça das pessoas do que vocês pensam, viu? Muita gente pensa que não tem salvação para ela, pelo menos por enquanto. Como é isso? É assim, não, mas no estado em que eu estou agora, nem pensar. Estou todo errado na minha vida, vivendo com duas mulheres ao mesmo tempo, e eu não tenho feito as coisas direito, estou errado ali, errado assim. Não, 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 não. Não tem jeito para mim. Enquanto eu não arrumar a minha vida, é claro que Deus não vai nem me ouvir. Um pecador miserável como eu, que já estou convencido que sou pecador, já estou convencido de que preciso de salvação, mas salvação mesmo depois. Porque quem sou eu para ousar, ao menos chegar diante de Deus, pedir salvação, ele não vai nem me ouvir, vai dizer assim, te ajeita. Essa é uma das obras-primas do diabo no coração do não crente. Obra-prima de falácia, de engano, porque o argumento é interessante. A pessoa parece até muito humilde. Não, não vou chegar diante de Deus, um pecador do meu tamanho, não. Pode? Para chegar na presença de um rei, eu tenho que tirar as roupas sujas, tenho que botar uma roupa bonita, ou de um governador, de uma autoridade, botar meu ternozinho, chegar todo alinhado. É claro, vou chegar lá de sandália, rasgado, sujo, roto. Vou nada. Não posso, nem chego lá. Então é um argumento que tem alguma lógica, gente. Mas não funciona com Deus. Isso não é aplicável para a salvação. E as pessoas pensam nisso. Nossas pessoas, muitas delas pensam nisso. E cadê o crente puxando conversa ou estimulando conversas nesta área para poder dizer, meu amigo, está errado. Que é isso? Esqueça esse negócio, porque você não, esse negócio de se ajeitar para tratar com Deus a sua salvação, você não vai se ajeitar nunca. Porque ninguém se ajeita. Como? Ninguém, não, começando comigo, você falaria, comigo. Você entra numa conversa que talvez o outro nunca teve, e mostrando que há salvação para ele, sim. Não fique angustiado, não. E graças a Deus, a Bíblia não deixa o leitor nessa angústia, não deixa. Meu amigo, você está convencido de que precisa de salvação? Ótimo. É, depois que eu li minha Bíblia, ficou claro. Maravilha! Mas estou meio... Não, calma. Porque isso é só um estágio. Isto é só uma fase. Além de mostrar a necessidade da salvação, a Bíblia transmite uma sabedoria, ou como já comentei, um estado espiritual, um entendimento tal que prepara para a salvação. Prepara como? Eu diria, mostrando que há salvação para todo ser humano. E que todos os seres humanos são pecadores. Sem exceção. Isso a própria Bíblia mostra. E a própria Bíblia mostra que há um caminho até Deus. Este caminho é o Senhor Jesus Cristo. A mesma Bíblia que convence o homem do seu pecado, ou o Espírito Santo convence através da leitura das Escrituras, e que indica a necessidade de uma conversão, ela mostra qual o caminho para esta conversão, qual o rumo. Ela mostra a necessidade, mas ela supre a solução para esta necessidade que ela mostrou. Um espetáculo isso. Esse papel duplo aqui da Bíblia, apontando claramente, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e muitas outras passagens que mostram claramente. Então, meu amigo, a mesma Bíblia que mexeu tanto no seu coração, a ponto de mostrar que você precisa de salvação, esta mesma está mostrando o caminho dessa salvação. Não, eu sou muito religioso. Sua religião, até agora, pelo que eu sei, não fez nada no sentido de lhe salvar. Ou eu estou enganado. Ou você que está acabando de me dizer que está convencido que precisa de salvação porque está lendo as Escrituras. Então não é a sua religião. Então você vai ter que ouvir uma outra autoridade para falar com você sobre salvação. A mesma que lhe convenceu da necessidade de salvação. A Bíblia. Para nós é muito fácil. Para nós crentes, hoje, é muito fácil, mas talvez você esqueceu. Talvez você tenha esquecido, não sei o seu caso. Da dificuldade que foi para sua mente, seu espírito, aceitar, trocar a autoridade de uma superinstituição de 2000 anos que se chama de igreja e que diz que ela é o caminho até Deus, e você trocar tudo isso com toda uma estrutura, como eu acabei de dizer, não só secular, mas milenar, com pai, avó, bisavó, os ascendentes, tudinho, dependentes, submissos a essa grande instituição, aí de repente você vai trocar tudo isso pelo seu livrinho, que você tem em casa, que comprou por 15 reais, 20 reais, está lá na sua mesa, na sua cabeceira lá, trocar por isto. Não é fácil não, você sabe disto. Pelo menos se você lutou um pouco com a sua conversão e se você foi muito religioso antes, no sentido de religião como instituição feita e da qual muitos fazem parte. Não é tão simples assim, então troque, mas simples ou não, tem que trocar, de fato, a autoridade de seja lá quem tenha tido, para agora a autoridade das Escrituras. E aceitar que o caminho é Cristo. E um caminho que é obtido através da fé, reconhecendo-o como Senhor e tudo que a Bíblia fala sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se eu estou entendendo bem, basta crer na Bíblia como palavra de Deus e eu estou salvo. É isto? Alguém um dia pode lhe perguntar isso, viu? Quer dizer que se eu crer na Bíblia como palavra de Deus, eu estou salvo, você deve estar pronto para responder um belo de um não. Ninguém é salvo porque crê na Bíblia como palavra de Deus. Uma pessoa é salva exclusivamente pela fé numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo, e podemos dizer no Deus triuno, Deus Pai, Deus Espírito Santo, mas falando no Senhor Jesus Cristo, porque ela é objetivada através da crença e da fé e da entrega ao Senhor Jesus Cristo. E esta fé é dada por Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, não sei se você sabe, vou dizer nem de qual, mas chegar até lá, ou se lembra da passagem para quando estiver falando com alguém, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Claramente aqui. Então, o que a Bíblia faz é preparar para o recebimento desta fé. A Bíblia está profundamente conectada com a salvação de alguém, porque ela é o meio através do qual Deus prepara a pessoa para ter contato com o Senhor Jesus Cristo, para poder estar em condições de receber esta fé, crer em Cristo e assim ser salvo. A utilidade da Bíblia como um preparo para o recebimento da fé está claramente mostrada numa passagem muito interessante, que eu tenho usado, inclusive, para quando eu estou em contato com não-crentes, que precisam entender melhor isso, Romanos 10, 13 e 17, uma passagem boa para você saber de cor. Eu digo não cada palavra, mas a passagem em si. Eu digo de cor assim, lá em Romanos 10, versículo 17, que é o mais importante, vamos lá ler, meu amigo, você leva a pessoa para ler. Olha aqui, Romanos 10, 13 em diante. Porque todo aquele que invocar ou chamar o nome do Senhor será salvo. Ótimo. Agora vem perguntas lógicas. Como, porém, invocarão ou chamarão aquele em quem não creram? Ah, é. É mesmo. Tem que crer antes de clamar para ou invocar. É mesmo. Espera aí, não acabaram as perguntas, não. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ah, é mesmo. Como é que posso crer em alguém de quem eu nunca ouvi falar? Ah, que coisa. Pois é, óbvio, né? É. E como ouvirão se não há quem pregue? É mesmo. Então, eu tenho que clamar. Para clamar, tenho que crer. Para crer, tenho que ouvir. Para ouvir, tem que ter alguém que pregue para mim. E como pregarão se não forem enviados? Mostrando aqui a importância básica do envio de Deus. E que cada pregador, não quer dizer só o pastor, mas cada um que prega a palavra de Deus, está sendo enviado por Deus com aquela tarefa, com aquela responsabilidade. É claro que pesa mais sobre os ministros, os que trabalham nesta obra especificamente, mas obviamente inclui todos os crentes. Todos somos sacerdotes em nome de Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, de fato. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías, coitado aqui, preguei, ninguém acreditou. Aí vem o versículo 17, que é fantástico. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, eu quero adiantar aqui, eu não quero gastar muito tempo em cima desse versículo aqui. Eu quero dizer o seguinte, esta passagem é importantíssima para mostrar que a Bíblia é o instrumento que Deus usa para provocar em alguém o contato com a palavra dele e preparar esta pessoa para receber fé. Então, você quer fé? Quero. Compre no mercado. Mas não está à venda. É verdade. Então, faça uma promessa para receber fé. Não, não é por aí. O que eu faço? Eu quero fé. É Deus quem dá a fé. O que eu faço? Eu peço a Deus. Ótimo, pedir é bom, sempre é bom. Mas aqui há uma dica fantástica. A fé vem pela pregação. É a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se exponha à palavra de Cristo. Se exponha à Bíblia. Lendo, ouvindo, conversando. Embora o contexto aqui seja mais mesmo de pregação, de você ouvir pregação. Mas é óbvio que não é só ouvindo a pregação que você vai se expor à palavra de Deus. Eu tenho dito isso para muitas pessoas não crentes. Você quer fé? Quero. Se exponha à palavra de Deus. Diga a mesma coisa, porque não vejo caminho melhor para uma sugestão prática para quem quer receber fé. Muito bem. Então, temos falado até aqui da conversão, da salvação, como a conversão de um incrédulo. De fato, está correto. Mas, na realidade, salvação é um processo muito mais complexo do que apenas a conversão de um descrente. A salvação inclui eleição, inclui sim a conversão, a regeneração, a santificação, a glorificação. É um processo muito complexo que, inclusive, ainda está em andamento. Há um sentido esquisito, talvez, que eu possa dizer assim: não, ainda não estou salvo. E pastor Mauro disse que ainda não está salvo. É, disse mesmo. Há um sentido. Claro que eu não estou salvo de maneira plena e total. Por acaso eu estou com Cristo? Por acaso eu estou no meu corpo glorificado? Por acaso eu me livrei das misérias dos meus pecados? Quer dizer que uma pessoa salva ainda tem pecado, é? Uma pessoa salva ainda almeja ir para o céu? Uma pessoa que já tem a salvação completa, isso é salvação, é? No sentido pleno, graças a Deus, não é. Porque ainda tem muito sofrimento, você sabe disso tão bem quanto eu, na cabeça, na mente, no coração de um salvo. Então é claro que a nossa salvação está incompleta. Há um sentido em que ela ainda aguarda um aperfeiçoamento total. Então, a salvação é mais complexa do que apenas falar em conversão de uma alma. Instruir para a salvação, então, não vai somente até o ponto da conversão. Pastor, eu queria devolver a Bíblia que o senhor me emprestou há 2 meses. Por quê? Porque eu me converti ontem. Converteu ontem, amém, graças a Deus, irmão, e tal. Mas agora você está devolvendo a Bíblia? Estou. O senhor não disse que ela é útil para me levar à salvação? Para me convencer que sou pecador? E que preciso de Cristo? Pronto. Me convenci que era pecador, aceitei Cristo, estou morto de alegre, a Bíblia já cumpriu na minha vida o papel que ela tinha, tome, empresta outro. Que para mim já parou. Ridículo. Ridículo. Se é ridículo, então, claro, que mostra que a Bíblia continua tendo um papel na vida daquela pessoa. E agora vai entrar aquele segundo nível de que Paulo tratou ao falar da utilidade da Bíblia, em 2 níveis. Instruir para a salvação, então, não é só levar até o ponto de se converter a Cristo. Vai ser uma orientação constante. Quando eu disse no começo que aquele primeiro nível incluía o não crente, é porque inclui o crente também. A sabedoria que o crente adquire com as Escrituras, agora não será mais para levá-lo à conversão, porque ele já está convertido. Tudo bem. Mas ele precisa de muita sabedoria, de muita instrução para crescer na salvação que ele passou a ter desde a conversão. Salvação essa que vai, como já expliquei, se desenvolver até o ponto de estar com Cristo na glória. Aí estará completa. Não está completa hoje. Está completa no sentido de que está resolvido. Ninguém pode andar para trás e deixar de ser um filho de Deus. Aí não. Já tenho explicado isso muitas vezes aqui, não preciso fazê-lo agora. Mas então é segundo nível que é a utilidade para o crente. Aí vem os famosos versículos 16 e 17. Relendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, como eu falei, a questão da inspiração não vamos tratar hoje. Útil para o ensino. A atitude correta do crente ler a Bíblia é se sentindo sempre um aluno para aprender. Sempre. Nunca tenha diante da Bíblia uma atitude de que você já sabe, já domina aquele assunto. Uma atitude de igual para igual. Não, isso aqui não concordo. Eu tenho 30 anos que estudo a Bíblia, acho que eu já tenho devidas condições de poder dizer isso aqui, eu não concordo. ter que ver isso aqui, porque eu não concordo. Igual para igual. No mínimo. Talvez você esteja querendo ser superior. Mas vamos supor que você fique só de igual para igual. Na sua cabeça, só de igual para igual. Atitude totalmente condenável. Essa daí. Porque ninguém se posicione diante da Bíblia de igual para igual, porque não é. É a palavra de Deus. E você não é igual a Deus. Você não domina coisa nenhuma das Escrituras. Tira este verbo da sua cabeça com relação à Bíblia. Tenha uma atitude humilde. João 3,16, que você sabe de cor e salteado, de trás para diante, no grego, tudo. Já ouviu 10 pregações, já leu 5 livros sobre João 3,16. Não se admire de você um dia estar lendo João 3,16 e descobrir uma coisa que você não tinha pensado antes e vibrar com aquilo, relacionar com a outra verdade lá, e parece que você nunca nem leu. De tamanha surpresa que você vai ter. E a Bíblia é um poço inesgotável de riqueza. E se esses ensinos da Bíblia você não conseguir entender bem, leia, estude, escuta com uma pessoa. Pastor, mas ainda fiquei sem entender. Então fique sem entender. E a atitude com a qual você fica sem entender deve ser humilde. Senhor, eu sou pequeno demais para entender as tuas verdades. Não é, ai, Deus não me diz isso. Não entendo porque Deus não disse isso na Bíblia. Não sei porque Deus não revelou isso. Não sei porque. Para com essas tolices, porque na realidade são reclamações. Acabam sendo acusações contra Deus, disfarçadas aí de um certo inconformismo. Não se admite inconformismo com relação às Escrituras. Deus não revelou, ponto. Agora, não é motivo para você parar de estudar, de você não exercitar cada neurônio que Deus deu no seu cérebro, cada grau de QI que Deus lhe deu. Use tudo, estique até sair fumaça da sua cabeça. Tudo bem, estude. Não é questão de você não pesquisar, não pescutar, comprar um livro, dois, três, comentário de $500 um livro só que tem, e vai fundo, vá. Este não é o problema, não é a questão aqui, é a atitude com a qual você vai fazer isso. Sempre embaixo da autoridade das Escrituras, sempre humilde, reconhecendo que você não tem condições de discutir com a palavra de Deus, muito menos de julgar a palavra de Deus. Segundo, ensino, repreensão. Repreensão direta, em que, pela leitura da Bíblia, ou a audição da Bíblia, o Espírito Santo trabalha na consciência do crente, e essa consciência acusa e alerta ali com o sinal vermelho, piscando. Acusa. Então, ali, o Espírito Santo está repreendendo, você está fazendo errado. Só em ler, ouvir, você foi alertado para uma coisa que está fazendo contra a vontade de Deus, você se sente tão repreendido. Isso é repreensão, de fato. E de uma maneira indireta, o irmão chega e diz, rapaz, está errado. Como? Tu me disse assim, está fazendo assim mesmo? Estou. Está errado. Biblicamente. Por quê? Por isso. E? Rapaz, é mesmo. Não tinha pensado nisso. Pois pense e pare de fazer assim, porque irmão está errado. Qualquer irmão tem autoridade sobre você para fazer isso, para dizer isso. Qualquer um, se ser pastor. Agora, muitas vezes vem através do pastor, uma conversa no gabinete e tal, mas não há necessidade. Qualquer um pode chegar para você e dizer, irmão, a irmã está errado aqui, por isso aqui. Então, isso é uma repreensão de Deus indireta, através daquela pessoa ou de uma igreja oficialmente reunida. A igreja se reúne numa assembleia para repreender. É comum isto. Pode acontecer, sim. Repreender o irmão. Geralmente isso acontece quando o irmão está renitente, duro na sua obstinação. Um irmão falou, dois, o pastor falou. Então a igreja, pá, vai lá e repreende publicamente. A casa até do Novo Testamento fazendo isso. Um grande problema, inclusive, de um crente não ter igreja é que ele fica sem o privilégio de poder ser oficialmente repreendido pela igreja. É um privilégio. Ah, pensei que fosse uma carga. Ainda bem que eu não tenho igreja nenhuma para dar conta, pastor para estar me cobrando as coisas. Vou exercer minha vida cristã, eu e Cristo, não quero saber de igreja no meio. Errado. É um privilégio um crente ser membro de um corpo. Corpo esse que pode chamar este membro a qualquer momento e dizer assim: está errado. Repreensão. O pastor está sujeito a isso. Qualquer um está sujeito a isso. E repito, isso é um privilégio. Ter uma igreja séria, que tem interesse no bem daquele membro, daquele irmão ou irmã, que ora por ele, chama para conversar, adverte, orienta, repreende. É um privilégio ter uma igreja que se preocupa com você, que lhe ama e quer o seu bem. Correção. Ensino, repreensão, correção. No grego significa restaurar ao estado correto. Muito bem, então, aplicado o termo correção. Esse aqui é um efeito prático dos dois anteriores. A correção. Não adianta você aprender para aumentar o conhecimento. Ih, rapaz, diz que a Bíblia é boa para ensinar. Legal, ó. Eu tenho aprendido muito da Bíblia, tenho aprendido muitas coisas lá, e inclusive algumas coisas que eu ando fazendo e que eu pensei que não tinha nada a ver, mas parece que tem, e está claro que eu não estou no rumo certo, sei, e aí? Você aprendeu isso que não sabia antes, e agora aplicou para a própria vida, e aí? Não, é mais uma coisa que eu aprendi, a minha bagagem bíblica está aumentando, ótimo, e aí? Aí vem isso aqui, correção. É um efeito prático do aprendizado. Você aprende e corrige. Aprende e corrige. Aprende mais e corrige mais. E cada vez nós estamos corrigindo mais as nossas vidas, cada vez para se enquadrar mais nos caminhos de Cristo e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então não adianta aprender sem corrigir com base no que aprendeu. E, no caso também da repreensão. Aí chega o irmão, rapaz, você está errado. Por isso, é mesmo, tem razão. Obrigado pela repreensão, nada, disponha. Mas daqui a um mês, dois meses, três meses, mesma coisa, vem cá, rapaz. Aquela repreensão lá, não vai te agradecer? Não, rapaz, mas não é isso não, não é repreensão em si. O que é que tu fez com a repreensão? Ah, aprendi muito. Sim, mas além de ter sido repreendido, o que é que tu fez na tua vida? Então não adianta nada ser repreendido sem corrigir. Esta palavra aqui é fantástica neste contexto inteiro. A correção. Se você lê a sua Bíblia, aprende, se sente repreendido por ela e não corrige os seus rumos, pode deixar a sua Bíbliazinha de lado. Porque não está adiantando, talvez adiantando o contrário, está aumentando é o peso em cima de você, diante de Deus, porque você não está corrigindo a sua vida. Para que é que serve a utilidade da Bíblia? Não é para nada. Para ler um salmo bonito lá de Davi, para ler provérbios, se arrepiar todinho achando lindo, o que adianta? E se emocionar quando vê Cristo na cruz? Não adianta. Por isso é que essas coisas de muita emoção, e de filmes sobre Jesus, que as pessoas choram e se emocionam e tal, para mim isso vale muito pouco. Muito pouco. O que vale é ver um crente corrigindo os seus caminhos. O que ele sente por dentro, se chora, se não chora, quando vê Cristo na cruz, ou imagina isso ou aquilo, isso é uma coisa secundária. Eu não estou dizendo que não serve para nada. Nem estou dizendo que é uma coisa descartável. Mas tem um lugar pequeno, comparado com o efeito que a Bíblia deve ter no coração da pessoa, que é corrigir a vida da pessoa. Quantas eu me lembro, pastor, o senhor viu o filme de Jesus Cristo, que morreu, feito por aquele autor lá de Hollywood e tal? Não, eu vi não. Pastor! Então,
o que eu acho é que deram uma dimensão exagerada. Não é que é errado ter visto o filme, é errado ter se emocionado, mas é a dimensão exagerada, há uma distorção muito grande. E o efeito nas vidas, zero. Então, o que adianta? Está ali, ó, vendo, ó, se emocionando, chorando, e depois, mesmo que tenha se emocionado sinceramente, chorou sinceramente, não estou falando de hipocrisia. Agora, hipocrisia talvez é dizer que se emocionou, que foi muito bom, e não mudar a vida. Correção na sua vida é o efeito que Deus quer. Por último, educação na justiça, que é o resumo das três anteriores. Ou seja, a Bíblia ensina os crentes a andarem na justiça de Deus. O que quer dizer isso? Nos caminhos de Deus. Eu entenderia que o termo justiça como tudo que Deus gosta e aprova. Então a Bíblia, resumindo tudo, eu acho que isso é um resumo, ela educa na justiça, ela mostra o caminho que Deus quer. Um caminho complexo, um caminho cheio de dificuldades para nós entendermos, dificuldades para nós praticarmos, que ainda temos o pecado que nos atrapalha, o mundo que nos atrapalha, o diabo que nos atrapalha. Não é fácil, é uma luta, mas não importa. Mas a Bíblia educa na justiça. Você sabe cada vez mais como esse Deus é. O caráter, os planos, as ações, as reações. Você sabe cada vez mais à medida que você cresce no conhecimento das Escrituras. Então, encerrando, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus aqui, em primeiro lugar, é um ministro, um pastor, alguém que trabalha mesmo na obra de Deus, como Paulo falando para Timóteo. Mas eu não tenho nenhum problema em aplicar com qualquer crente. Então, vemos aqui uma meta de Deus para os ministros e aqueles filhos dele, Deus, que entram em contato com as Escrituras. Sim, então, para que é mesmo, Senhor Deus, que a tua palavra ensina, repreende, corrige e educa na justiça, para que é mesmo? Para que seja perfeito. Esse perfeito é uma palavra que, no original, tem um sentido de completo. Não necessariamente uma perfeição de essência. Para que o homem de Deus, ou crente, ou pastor, seja lá quem for, mas salvo em Cristo, chegue ao ponto aqui de ter tanto contato com a Bíblia, que fica perfeito. Não tem mais um defeito, um pecado. Não é isto que está aqui. João diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então ninguém alcança essa perfeição aqui. Não, pode ser só um alvo mesmo teórico. Poderia ser, mas o termo é muito melhor compreendido com a ideia de completo. E o crente seja completo. Claro, quanto mais completo, mais perto da perfeição absoluta. Mas até para não desanimar. Não, mas perfeito não dá para mim. Mas completo, dá. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. O crente se torne cada vez mais capaz, desejoso, preparado, em condições de praticar o bem. Vejam aqui o que é espiritual, no sentido de imaterial, outro também é imaterial, mas o que é um ganho pessoal, que é a perfeição, a completude do seu caráter, que é uma coisa pessoal para si, transformada em ação. Que ação? Boa obra. Então, é outra coisa muito, muito importante o crente pensar como é que está o meu crescimento espiritual em Cristo à luz do que eu tenho crescido em boas obras. No meu andar, no meu dia a dia, nas minhas atitudes como cidadão, como vizinho, como pessoa, até como inimigo, se é que tem algum. Então, é muito importante ligar o crescimento espiritual com boas obras. Não adianta esse negócio de ascetismo, de que não, essa ideia, a seta, não, é eu e Deus, aquele misticismo dos chamados místicos, e se isolavam e entravam numa onda aí de comunhão com Deus, que as pessoas normais nem sabiam como era, e uma espécie de uma vida, noutra etapa, noutra fase, acima da vida terrena. Não é das Escrituras isso, especialmente Porque vida com Deus, enquanto estamos nesta terra, implica em vida com os seres humanos ao redor, com o próximo. Não tem como desligar. Não tem. Não venha alguém dizer que é forte espiritualmente enquanto tem uma vida de relacionamentos, uma vida de serviço, uma vida de boas obras, uma vida de bom comportamento, fraca. Esse crente, eu não acredito que ele tem comunhão íntima com Deus. Não tem. Porque a Bíblia o tempo todinho, ela amarra a intimidade com Deus com a disposição de servir e de amar o próximo. E aqui está um exemplo perfeito. Encerrando, por que a igreja deve ensinar a Bíblia? Por que esta igreja aqui, Batista, Luz do Mundo, ensina a Bíblia? Prega a Bíblia. Não é para discutir teologia, nem para que vocês todos se tornem teólogos, embora seja importante saber teologia. Não é para ensinar história e geografia da Bíblia, embora seja importante. Não é para aprender a interpretar a Bíblia, embora seja importante, mas para, primeiro, levar o não crente a receber a salvação em Cristo. O não crente que frequenta os cultos, que conversa com cada um de nós, que se envolve, de certa forma, conosco. Segundo, levar o crente a manejar bem a palavra de Deus, a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Manejar para crescer espiritualmente, ele mesmo, pessoalmente. E uma vez crescendo espiritualmente, para que ele então fale as virtudes de Deus, fale de Deus para as pessoas, leve outros à salvação, pessoas que não têm Cristo, fale de Cristo para os irmãos, fale para todo mundo das virtudes de Deus e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, a igreja espera de todos os seus membros, que este ensino da Bíblia reflita na vida de cada um, começando com o pastor. Reflita de maneira clara, visível. Não, meu negócio é eu e Deus fechado no meu quarto de joelho. Ótimo, mas não é só isto. Reflita de maneira, repito, reflita de maneira clara e visível na vida de cada membro desta igreja, um viver cristão mais iluminado, no sentido de ter mais luz, no sentido de que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus pelo que você tem crescido. Um crescimento causado pelo seu contato com as Escrituras, Escrituras essas que estão sendo ensinadas e pregadas por esta igreja. Que Deus nos ajude ao cumprir estas metas, ou nos ajude a cumprir essas metas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ensine cada coração aqui agora, de acordo com cada necessidade, e deixe plantado, aliás, plantado foi, mas que Ele faça germinar o que Ele bem entender. E nos ajuda, nesta igreja, a sermos mais coerentes com o nosso contato, a nossa exposição à palavra de Deus. Em nome de Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.